Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Em Moçambique, a semana fica marcada pela passagem do Papa Francisco, que terminou a visita a Maputo com um apelo forte e realista pela reconciliação nacional. Na visita de 3 dias, o Papa Francisco apelou em Maputo a uma paz duradoura e inclusiva, como nos explica o nosso correspondente Orfeu Lisboa, que acompanhou a visita do Papa Francisco a Moçambique.
O Estado deve edificar uma sociedade mais inclusiva, exortou o Papa Francisco, onde defendeu igualmente a preservação da paz e reconciliação nacional.
A paz não é apenas a ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade da tantas vezes esquecida ou ignorada de mãos nossas.
Uma mensagem ouvida no Palácio da Ponta Vermelha no encontro que o Sumo Pontífice manteve com o chefe de Estado, Filipe Nyusi, representantes dos partidos, dos órgãos de soberania religiosos e do corpo diplomático. No encontro com os jovens no pavilhão de Machaquena, o teor da mensagem foi outro.
A alegria de viver e torna no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que querem vos dividir. Atento. Como faz falta, em algumas regiões do mundo, a vossa alegria de viver.
O Santo Padre apelou ainda no encontro interreligioso os jovens a acreditarem no seu potencial, a elevarem o espírito solidário e a valorizarem os idosos.
Esta semana, a nova diretora do Instituto Nacional de Estatísticas, Elisa Magaúa, tomou posse e emitiu dúvidas sobre a exatidão dos dados de recenseamento eleitoral na província de Gaza. A nova diretora do INE indicou que as dúvidas só serão dissipadas depois do ato eleitoral de 15 de outubro.
Quando há algum questionamento, não só dos resultados de censo, como qualquer produto de estatística, quando há algum questionamento, é a nossa função verificar as partes. Portanto, não é em um segundo que lhe digo, é isto. Estamos a trabalhar, a verificar cada uma das etapas. Há a fase dos cartógrafos, há a fase dos demógrafos, há a fase dos amostristas. E digo-lhe que não só nós, mas também outras instituições estão a trabalhar. Para nós, a seguir ao que fizemos, estamos agora a trabalhar no sentido de apurar indicadores demográficos para poder fazer as projeções da população. E o término previsto é de dezembro de 2019. O questionamento não foi feito hoje. Não quer dizer que vamos começar hoje a fazer isso. O trabalho já está em início. Tanto antes das eleições, acho que é muito cedo. Como disse, o trabalho é complexo. Mas nós não temos nada a esconder. Havemos de apresentar os resultados que apurarmos do trabalho que estamos a fazer.
Maputo 105 FM.
Em Bissau, a semana fica marcada pela apreensão de quase 2 toneladas de cocaína no norte do país, no âmbito da Operação Navarra. De acordo com a PJ guineense, esta foi a maior apreensão de droga no país, como relata Moussa Balder.
Maior apreensão de sempre de cocaína na Guiné-Bissau é assim que a Polícia Judiciária apresentou na tarde de segunda-feira, 2 de setembro, a operação batizada de Navarra, que decorreu nas localidades de Canchungo e Caió, no norte da Guiné-Bissau. A droga apreendida seria um total de 1.869 kg. Domingos Correia, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, explicou aos jornalistas que a droga chegou a Guiné-Bissau há cerca de uma semana por via marítima e estava escondida em residências em Canchungo e Caió. Se fosse vendida, a droga apreendida renderia cerca de 32 milhões de euros. A polícia guineense acredita que a droga, agora apanhada, pertence à mesma rede que, em março passado, no dia das eleições legislativas, foi surpreendida pela PJ na posse de 789 kg de cocaína nos arredores de Bissau. Na altura, a PJ capturou um guineense, um senegalês e 2 cidadãos do Níger, um dos quais foi apresentado como assessor especial do presidente do parlamento daquele país. A PJ acredita que no âmbito destas novas apreensões em Canchungo e Caió serão detidas mais pessoas nos próximos dias.
A atualidade fica ainda marcada pela oficialização da candidatura presidencial de Carlos Gomes Júnior, o antigo líder do PAIGC, que regressou a Bissau no ano passado, depois de alguns anos exilado.
Nós viemos, juntamente com a diretoria da campanha, entregar todos os dossiers exigidos por lei para a nossa candidatura às eleições presidenciais dia 24 de novembro. Portanto, fizemos questão de ser o mais rápido possível, porque o tempo também já está a escassear e estamos a contar com o vosso apoio, porque o período vai ser longo, combativo.
Bissau, 94 FM.
O primeiro-ministro São Tomense anunciou esta semana que o Japão vai aumentar a ajuda alimentar a São Tomé e Príncipe, uma ajuda no valor aproximado de 2 para 3 milhões de dólares anuais, como explica no arquipélago o nosso correspondente Maximino Carlos.
São Tomé e Príncipe viu aumentada a sua ajuda alimentar por parte do Japão no fornecimento de arroz de 2 para 3 milhões de dólares anuais. Este é um dos resultados da viagem do primeiro-ministro santomense Jorge Bozuz ao Japão, depois do encontro com o seu homólogo nipónico Shinzo Abe. Jorge Bozuz revelou esta informação à comunicação social no regresso ao país, depois de ter participado na 7ª Conferência para o Desenvolvimento da África, realizada no Japão.
O Japão prometeu aumentar essa ajuda, eu acho que era 2 milhões e tal de dólares, passa a 3 milhões e picos.
E a mais, no setor pesqueiro, o Japão vai fornecer algumas embarcações semi-industriais a São Tomé e Príncipe, como avançou Jorge Bozuz.
A perspectiva de barcos semi-industriais.
Barcos semi-industriais que vão pescar nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe e fomentar o emprego no país.
São Tomé, 102.8 FM.
No desporto, Moçambique deu esta semana um passo importante para ultrapassar a primeira fase de apuramento africano rumo ao Campeonato do Mundo de Futebol, o Qatar de 2022, ao vencer por 1-0 as Ilhas Maurícias. A segunda mão que decide quem passa à fase de grupos está agendada para a próxima terça-feira, com os Mambas a jogar em casa, em Maputo. A Guiné-Bissau também venceu esta semana São Tomé e Príncipe, também por 1-0, mas em penaltis. A segunda mão está também marcada para a próxima terça-feira, em Bissau.
RFI.
E a fechar a semana em África com a morte do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, governou o país africano com mão de ferro entre 1980 e 2017, faleceu esta sexta-feira aos 95 anos. Foi visto como libertador em 80, a política de reconciliação em nome da unidade do país recebeu alguns elogios, especialmente vindos de fora do país, mas rapidamente o herói revelou ter uma mão de ferro para fazer frente aos opositores.
RFI, as vozes do mundo.
O Magazine Semana em África fica por aqui, mas já sabe, estamos de regresso no próximo sábado, por isso, até lá, tenha um bom fim de semana.
Semana em África.